MovieCast.
MovieCast.
Podcast oficial do bestseries.com.br.
Salve, salve, meu povo, minha pova e mis povos. Benny Boy na área e começa agora mais um episódio do MovieCast, seu podcast preferido de cinema. Eu tava meio sumido, inclusive me recuperando de uma gripe. Vocês podem ver que a voz desse jovem gafanhoto não tá uma das melhores hoje. Mas vocês ficaram em boas mãos nas semanas passadas com a Camila e companhia. E hoje o episódio tá muito bacana, que é sobre a série Boca a Boca da Netflix. É claro, né, cara, ouvintes, você tá aqui é porque você gosta de problematizar. E como esse é nosso objetivo, hoje a gente vai militar muito aqui, em especial sobre sexualidade, juventude e drogas, que são assuntos muito abordados na série Boca a Boca. E pra conversar comigo aqui hoje, eu recebo ela, que é a nossa figurinha carimbada, ativista, estudante de RP, militante pelo movimento negro, feminista, e aprendeu a ser cinéfila aqui pelo Best Séries, né, Jaque?
Olha, eu gostaria de falar que potencializou, né? Sempre gostei muito dessa área aí do audiovisual. Enfim, é um prazer estar de volta. O que eu espero hoje é que a gente saia com a cabeça um pouco difundida, assim, tal qual a série Boca a Boca, né? Que aborda muitas questões atuais.
Isso é verdade. Eu já que tinha quanto tempo que a gente não gravava um podcast junto? Tem tempo, não tem?
Nossa, acho que tem uns quatro.
Os quatro, né? Eu também acho que são os quatro. Verdade. Ó, recebemos ele também, que já esteve aqui no MovieCast, e foi quem deu essa ideia desse podcast fantástico. Ele é bacharel em direito, ativista, militante, e faz umas lives incríveis no Instagram, regada a vinho e ao som do Caetano. Diego Cerqueira.
Não me expõe assim. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Cerqueira, bacharel em direito, futuro advogado, militudo, né, bicha preta e que tem insônia, né, como eu coloco na minha bio do Instagram, porque a militância não dorme.
Não descansa, né, Diego?
Não descansa.
O seu slogan tem que ser assim, ó, milita descansante.
Bom, é um bom, vamos ver se eu vou aderir.
É um bom, né? Vamos pensar nele, então. Gente, que time é esse, hein? E pra começar esse bate-papo aí, eu quero apresentar um pouquinho sobre a série pra você. Sobe o som aí, Cami. Então, Boca a Boca é uma série da Netflix, né? Ela foi criada pelo Esmir Filho. E a Netflix aposta todas suas fichas nessas produções brasileiras, em especial em Boca a Boca. Ela estreou em 17 de julho desse ano e se passa em uma cidade pecuarista do interior. Nesse lugar, adolescentes começam a entrar em pânico quando eles são ameaçados por um surto epidêmico que é causado por uma infecção contagiosa transmitida pelo beijo. Então é a partir dessa trama contemporânea, né, que a série vai retratando ali toda uma história com desejos de uma juventude conectada com a realidade física, o medo e a desconfiança, né? Então a série aborda fortemente questões de sexualidade e drogas, que são dois grandes tabus da nossa sociedade. Gente, eu só sei que eu maratonei essa série rapidão, assim. Ela me cativou desde o trailer de divulgação. Então, quero saber de vocês. O que vocês acharam da série de maneira geral? Vamos começar com você, Jaque.
É uma série, assim, que no começo eu não assisti. Quando ela saiu, eu não assisti ela de imediato. Até porque eu tenho uma filosofia minha que eu gosto de assistir as coisas depois que elas já saíram do hype ou alguma coisa assim. Porque aí eu posso aproveitar todas as referências que as outras pessoas me trazem. Assistindo Boca a Boca, foi aquela questão assim de que eu não conseguia parar. Não parece que são seis episódios, que tem um tempo considerável, assim. Porque cada episódio tem de 30 a 40 minutos, alguns mais, alguns menos. E cada cenário, a música, você tá dentro lá junto com eles. É como a equipe de montagem, de fotografia, eles trouxessem essa perspectiva, assim, que, querendo ou não, você vai se encontrar dentro daquele mundo, dentro de progresso e com todos os conflitos internos e pessoais aí dos personagens. Então, a gente tem a Fran, que eu me apaixonei, assim, tremendamente. Tem o Chico, que é um guri, assim, que ele é como se ele pegasse toda uma estrutura de gênero e de sexualidade e falasse assim, eu vou tirar isso da caixinha, vou fazer a sua cabeça, fazer um boom e eu vou viver minha vida normalmente, porque é isso que eu sou e vocês vão ter que me engolir, porque eu não vou mudar por causa dessa sociedade. E também o Alex, filho de um grande pecuarista e fazendeiro, tá mostrando muito bem a questão da agronomia e do... Assim, da economia, assim, de gado, né? Então ele vai contra tudo aquilo que ele foi criado, daquilo que seu pai vende para a sociedade também. Porque ele é vegetariano, logo numa das maiores fazendas aí de venda de gado, de carne. Além disso, ele tem uma visão muito peculiar sobre as coisas, porque ele se rende, ele não é aquela pessoa que se rende assim, aos prazeres, de uma forma assim, mais. De uma forma mais uau. É aquela pessoa um pouco mais contida, que observa mais. E a Fran é extremamente sensível, o Chico também. Então a gente tem uma caixa de impulsividade e sensibilidade enorme com essas três personagens aí principais.
Bacana. Já que você, Diego, um apanhado geral assim da série. Qual que é a sua opinião sobre?
Então, eu inicialmente eu fiquei bem... Eu dei a ideia de falar sobre a série, mas eu tenho que confessar que eu tive preconceito com a série antes de começar a assisti-la. Porque quando eu vi o trailer no Netflix, eu falei assim, nossa senhora, mais uma série juvenilzinha. De passo. E me quebrei minha cara, paguei a língua. Porque, tipo, quando eu tava caçando alguma coisa para ver no outro dia, e aí eu fui ver vi uma pequena crítica na internet, eu falei assim, eu nem lembro onde foi, falando da surpresa com a série, eu falei assim, vou ver como é que é esse negócio. E eu gostei bastante. Eu achei a série esteticamente muito bonita, já começa por aí, porque eu tenho um pouco de gostar da estética visual de série, e eu achei os cenários da série. Também pega um pouco, porque quem é de Goiânia, né? Que tem familiar do interior, consegue se identificar com aquele cenário, consegue se identificar com aquela trama, a construção dos personagens, os personagens muito ricos, e assim, são 6 episódios e, tipo, parece que não tem só 6 episódios, como a Jaque falou. Eles conseguiram fazer trabalhar os personagens, até os secundários e terciários, de uma forma rápida, mas que você consegue entender a ideia da série. Eu achei muito interessante a série. Os temas que ela aborda de forma muito inteligente, com críticas muito, muito necessárias, sem falar no timing, né, da série. A série, tipo, eu vi umas informações sobre o diretor falando que ele escreveu a série há 2 anos. E ficou pronta agora, no momento que a gente estava na pandemia. Tipo assim, o timing perfeito, muito Black Mirror, né?
É por aí, gente. Não, então eu vou ter que fazer um contraponto aqui, uai. Se vocês dois estão defendendo a série, eu vou ter que falar mal. Que negócio é esse? Que democracia que é essa aqui? Ó, eu...
Pode começar.
Então, vou começar agora. Ó, pra vocês entenderem assim um pouco. Ó, pra vocês entenderem um pouco assim a minha questão. Eu gosto muito, gostei muito da série, inclusive, assim, tá em uma das minhas preferidas dessa nova geração, assim, da Netflix, né? Só que eu tenho algumas ressalvas, gente. Por exemplo, eu já comentei com a Jaque antes, em outras oportunidades, sobre essa insistência da Netflix de colocar, para interpretar adolescentes, adultos. Com exceção da Fran ali e alguns outros. A galera não tem cara de quem realmente tem 15, 16 anos, sabe? Então eu faço essa crítica, assim, porque aí eu fico olhando, por exemplo, pro Chico fazendo um papel de um garoto de 16 anos, e ele parece que é mais velho que eu, assim, eu tenho 23. Então eu fico pensando, ai, gente, mas tá, o personagem é incrível, é tudo incrível, assim, mas eu sinto esse delay, assim, em questão da construção do personagem. E outra coisa que eu achei muito... complicada na série, mas que eu acho que ela vai ser melhor desenvolvida caso tenha uma segunda temporada, foi a questão da genética, quando eles começam a abordar aquele boi modificado geneticamente, ali, aquela questão da fazenda, e eu achei que ficou meio solto, assim, sabe? Vi que eles tentaram fazer uma ligação ali com a questão da infecção ali, Mas eu não senti que teve uma amarra muito... Quero comentar com vocês sobre esses pontos, assim. O que, que vocês veem sobre essas duas questões?
A série, ela aborda uma questão de juventude de drogas. Então, é muito complicado você colocar... atores menores de idade para interpretar essa questão, assim, porque ela fica muito explícita que é sobre isso, o uso, sabe? Então, às vezes, eu acho que infantilizar ou jovializar demais, assim, pode ter aquela questão conservadora, né? Daquelas pessoas que estão assistindo. Ah, então a Netflix e a série tá falando que as pessoas, os jovens têm que usar drogas e tal, não sei o que, tá normalizando isso numa série. É uma questão mais assim, de se preservar e também, ao mesmo tempo, mostrar toda a sua obra. Em relação aos boys e tal, eu não achei que ficou tão desconexo assim. Por quê? Isso é mostrado ao longo dos capítulos. Por exemplo, a trilha sonora tem um remix da música Boi da Cara Preta, entendeu? Que não aparece a letra, mas se você é aqui do Brasil, assim, é uma cantiga de quando a gente era jovenzinho e tal. E aí, o tempo todo, eles colocam as questões, assim, mais ou menos, quando eles estão na floresta ou indo, ou até mesmo pensando sobre isso, entendeu? Então, se não é falado na tela, na construção assim, de falas, ele é mostrado subliminarmente assim, no áudio e em outras questões. Então, é por isso que eu vejo esses contrapontos seus pertinentes, mas compreensíveis assim, da série. Uma coisa que me incomodou muito foi a ausência de outros tipos de corpos. Por exemplo, você não tem ali uma pessoa gorda. O máximo ali, a mais cheinha, é a que faz vídeos lá na escola, quer ser jornalista.
A blogueira da escola, sim.
É, a blogueirinha. É, não é quer ser jornalista, desculpa. Que quer ser uma blogueira.
Olha, e aí, a mãe isso. Da França é gorda.
A mãe da França, só, né? Mas aí a gente tem o quê? Tem uma cota ali de pessoa gorda só, e é negra. A gente não tem outra... É isso que me incomoda. Além disso, de corpos negros ali mesmo, a gente, assim, de pessoas mais retintas, eu falo. A gente tem a mãe da Fran, a gente tem a Fran, tem uma personagem ali que apareceu no capítulo 6. Ela só tem umas 4 falas, assim, é só complementando sobre os maiores medos, assim, que você vê antes da doença ela se apresentar no seu corpo, né? Que é o seu maior medo, é aquela vez que você precisa enfrentar, dizendo elas ali numa conversa, que tava a Fran, a Manu e essa personagem, assim, que apareceu bem rapidamente. E o namorado da blogueira, né? Que é o namorado, que não é namorado, assim, que é um relacionamento meio, não sei, que vai e volta. E é isso, fora isso... Ah, também tem o Maurílio, né? Que ele é negro, assim, mais retinho. Mas tirando isso,
você
não vê mais, sabe? O médico
da cidade.
Realmente. Mas, assim, é muito plural, mas eu também senti falta desses corpos. Essa é a minha crítica aí à Boca a Boca.
Perfeito. Diego, com você.
Sobre a... que você falou primeiro sobre a parte da construção da narrativa da genética, da mudança genética que faz com os bois e tal, eu acho que eu criei... eu teorizei, né? Porque eu assisti mais de uma vez a série, a primeira vez para com passar tempo, a segunda para poder comentar. E na segunda, eu já comecei a teorizar quanto a construção disso, porque a menina que faz a investigação da genética, que é a filha do fazendeiro, que é o irmão, que é a irmã do Alex, né? Ela não concluiu ela que faz a pesquisa e a pesquisa dela não está conclusa e dá a entender que o pai que roubou a pesquisa dela e começou a fazer a cultura, né, se a gente pode dizer de cultura, desse genoma dos bois ancestrais, sem autorização dela. Eu acho que isso pode ser um gancho para uma segunda temporada por conta do final do último episódio, entendeu? Porque eu acredito que, pela forma como acabou o... Já estou jogando lá para frente, mas assim, a minha teoria é que a parte... Eles não quiseram trazer tanta informação para também ter, talvez, um gancho para uma segunda temporada em que vai, talvez, expandir isso, porque como o personagem... O que o Maurílio, o personagem Maurílio fez, eu acho que eu não vou dar spoiler, dá a entender que... vai acontecer mais coisas, né? Que essa história pode se expandir. Então, a minha teoria é que talvez eles não detalharam tanto na parte da construção para poder ter mais espaço do que ser trabalhado na segunda temporada.
Perfeito. Eu também acho que é isso. Tanto é que o último episódio da primeira temporada mostra muito bem essa questão dos bois, né? Inclusive, os bois saem lá de onde eles estavam presos e tudo mais. Eu acredito que caso tenha uma segunda temporada, vai ser melhor abordada essa questão. E eu acho que eles vão conseguir sim fazer essa ligação maior, assim. Mas uma coisa importante na série também, pessoal, é o uso de drogas, né? Vocês acham que a série faz uma apologia a drogas? Ou vocês acham que ela meio que normaliza o uso de droga? Ou você acha que não? Isso é besteira. Vamos começar então com você, Diego.
Eu começo porque também o uso de drogas também é algo que é muito falado na minha área, né? De atuação profissional, que é o direito, que é algo que, tipo, é criminalizada a comercialização, o uso é autorizado, mas mesmo assim a pessoa passa por um TCO, né? Que é um controle do Estado. Nisso, eu sou a favor da descriminalização das drogas, eu acho interessante eu já me posicionar nesse ponto, mas no que tange a... Olha, já estou falando como juridiquês. Mas no que fala sobre a série, eu não acho que a série faça uma apologia ao uso de drogas, porque ela trata como uma... Pelo menos na minha vivência de estudante, de universidade... e conhecer como é que funciona os jovens, né, como se eu fosse muito velho, da noite, trouxe para a normalidade do como é feito, como é utilizado. Porque quem diz que não vê drogas na noite, as pessoas utilizam, fumam maconha e utilizam de outras drogas, está negando a realidade. Pelo menos eu penso dessa forma. Então, tipo, eu sinto que eles normalizam de... Eles trazem para a normalidade, não que seja uma apologia. Porque uma outra crítica que eu vi sobre a série é que a série traz de uma forma muito verdadeira o que são os nossos amigos do dia a dia. Né? Porque sempre tem alguém, aquela pessoa que chama mais atenção, que é meio blogueirinha, alguém mais desinibido, ou então alguém mais fechado, alguém que é mais que conversa mais. E sempre, e no meio desses grupos, sempre tem alguém que... ou fuma alguma coisa, toma alguma coisa, e eu acredito que a gente deveria desmistificar esses usos, porque, na verdade, quem passa pela dependência, ela precisa de ajuda e auxílio. E querendo ser... É importante também a pessoa querer esse auxílio, né? Então, eu acredito que deve ser desmistificado o uso das drogas e ver de forma mais realista. Pelo menos é assim que eu interpreto.
Perfeito. Já, o que você acha sobre isso? Você acha que tem uma glamourização das drogas, uma normalização das drogas na série? Meu papel é esse aqui, gente. Eu tenho que confrontar vocês, colocar vocês para pensar nesse negócio aqui.
Muito bom, muito bom. Não, eu não acho que a Netflix, a série, ela faça assim, use drogas ou sei lá, me fez querer usar de alguma forma. Mas ela
é exatamente...
Eu vi uma série,
vou usar drogas.
É, porque não existe, né? Pelo menos assim, pra mim não existe. Agora eu não sei pras outras pessoas. É aquilo que o Diego falou, sabe? É tratar com normalidade aquilo que a sociedade quer que se transforme em um tabu, né? Que trata como tabu. E é algo super normal, assim. As pessoas, realmente, elas fazem uso de drogas. Eu gosto de pensar assim. Teve um professor meu que ele fez um exercício, né? Tipo assim, a gente sempre está a 5 passos de alguma coisa. A gente está a 5 passos de alguma pessoa famosa. Por exemplo, eu conheço tal pessoa, que essa pessoa ela foi no show de determinado artista e falou que ele é artista. Então, eu estou a 3 passos desse artista. Então, eu tive contato com ele de alguma forma. É a mesma coisa como com as pessoas que usam drogas, sabe? Então, tipo assim, querendo ou não, você sempre vai conhecer uma pessoa que usa, você vai conhecer uma pessoa que teve problema com drogas, e que essa pessoa tem que ser ajudada de alguma forma, seja com políticas públicas do Estado, ou até mesmo uma questão privada, assim, da família, podendo pagar ou custear um tratamento. Mas, em hora nenhuma, eu vejo essa normalização, ou, desculpa, essa obrigatoriedade do uso de drogas. Mas trazer para as telas aquele tabu internalizado na gente de uma coisa que já existe, entendeu? Porque é apresentado, tipo assim, quando é uma pessoa, né, uma pessoa branca, classe média, fazendo uso de droga, fazendo uso de um doce, de uma maconha, essa pessoa não, é underground, né? Mas e quando é uma pessoa negra fazendo uso das mesmas drogas, aí já é um jovem bandido, já é o usuário, já é traficante, entendeu? Então, a série, ela faz essa desmistificação, entendeu? Ela mostra que, independente, né, da cor, da classe, você vai ter essas sensações, vai ter essa coisa mais, assim, de liberdade, consequência, e escolhas. É bem isso também que a série traz nessas questões. Também gostaria de evidenciar a forma como a Netflix faz a gente ter essas sensações junto com os personagens que estão ali, né, sob efeito. E geralmente eles utilizam a cor roxo e rosa. Então, o roxo no cinema, ela é literalmente isso, é uma ideia inconsciente de fantasia, sonho, ilusão, místico. Então, é isso que ele traz, assim, sabe? E essa liberdade, que também não deve ser confundida com libertinagem dos jovens, de fazer um uso ali dentro dos seus espaços. Mas eu também sou a favor da descriminalização das drogas. Eu acredito que, pelo menos, assim, dentro do uso da cannabis, né, tem muito a se ganhar na questão da saúde e também na parte recreativa, que ela, querendo ou não, assim, por alguns estudos, ela é menos nociva do que o álcool e o cigarro, por exemplo, o cigarro de fumo normal. Essa é a minha questão, assim, sobre as drogas apresentadas na série Boca a Boca. Eles não fazem uso obrigatório, mas eles mostram essa realidade e que você, literalmente, tá a alguns passos de alguma pessoa que faz o uso.
É isso. Vamos entrar no mérito. Na verdade, eu não queria entrar nesse mérito, porque entra numa questão muito longa, um debate muito profundo, mas nós três aqui sabemos por que as drogas não são legalizadas aqui no nosso país, né? Tem interesses grandiosos por trás de tudo isso e não convém, né, não, legalizar. Eu acho muito importante a série levantar esse debate, mas uma coisa importante também que a gente tem que mencionar é que drogas, né, gente, tem que ser visto quando a gente está falando de dependência química, né? A gente tem que ver como problema social e de saúde, né? A gente não tem que ver com olhos de quem julga, né? A gente tem que olhar nesse sentido assim. Então, acho importante a série levantar esse debate. Inclusive, eu acho que é uma das... A gente pode colocar como uma original da Netflix, né? Sobre esse tema, assim, ao abordar de maneira tão vivaz. Então, eu faço elogios nesse sentido. Uma outra questão importante, pessoal, que eu tava doido pra gente falar, é sobre a sexualidade abordada na série. Eu acho que nenhuma série da Netflix, eu nunca tinha ouvido falar de Gwyneth. O que você acha sobre isso, Diego?
Então, eu achei isso muito interessante, que da forma como eles abordaram e da forma que foi feita para desmistificar também o que é também, né? Porque, pelo menos no meio LGBT, gay, né? O gay é conhecido, mas eu não acho que isso não é conhecido do público aberto, né? E é uma prática já muito... que começou muito... estereotipada, e tentaram fazer muito, fazem muito, qual é a palavra, gente? Esqueci.
Ah, todo o estigma, né, Diego? Preconceito.
Estigmatizado, é essa a palavra, obrigado. E aí, uma coisa que eu ainda até quero entrar em pauta com a Jaque, porque a sexualidade, principalmente do Chico, para mim não ficou explícita, entendeu? E também não é algo que ele também se propõe a se tornar explícito. E se for para colocar em caixinhas, né, que eu acho que também não é nem algo que ele se propõe, mas que a sociedade gosta de colocar em caixinhas para ficar mais fácil a compreensão, eu colocaria meio num campo meio queer, porque o queer é aquelas pessoas que não querem se definir, não querem se determinar, e a forma também dele se relacionar também foge também do padrão esperado, e que também é uma outra forma de amor, né? Uma outra forma de tocar carinho, e que não, que tira dessa coisa binária de ativo, passivo, penetração, entendeu? Então, tipo, achei muito interessante, porque mostra outras formas de se relacionar e de se amar. Achei muito interessante.
Jaque?
Bom, eu tenho algumas ressalvas aí. Acho que vou ser cancelada até um pouco. Bom, sobre a questão de sexualidade do Chico, até mesmo todos os personagens, assim, eu fui assistindo e tentando pensar, assim, nossa, será que a Fran é lésbica? Mas aí ela foi lá e teve um beijo triplo com a Bel e com o Chico na festa. Ah, será que o Chico é gay? Não, ele tem algum interesse sexual aí em garotas, pelo menos na Bel. Ah, então ele é bi, então ele é pan, então ele é isso, então ele é aquilo. Aí eu também queria discutir com vocês a questão aí da diferença da bissexualidade e da pansexualidade. Porque eu acho que ele cabe ali, mais ou menos, nessas duas questões. Porque as coisas que as diferenciam são o seu nascimento. Até porque ali, acho que é numa declaração de 1990 sobre a bissexualidade ela não quer ser relacionada ao binarismo. Aquela coisa que a gente entende sobre homem e mulher. Mesmo que o cerne da sua nomenclatura, ela seja isso. E a pansexualidade...
Faz um resumo pra galera aí, Jaque. Para o pessoal entender um pouco mais sobre isso.
Beleza. Na questão, assim, existem dois grupos, né? A bissexualidade e a pansexualidade. A bissexualidade são aquelas pessoas que ficam com homens e mulheres, e a pansexualidade são pessoas que gostam de pessoas, independente do gênero, assim, preconcebido, entendeu? Mas eu acho que, assim, numa visão pessoal, não estou falando que geral é isso, mas numa visão pessoal, a bissexualidade e a pansexualidade, elas são frutos da mesma coisa. Para mim, elas são as mesmas coisas, com nomes diferentes e uma visão diferente. Mas é mais uma questão de identificação política. Por quê? A bissexualidade ela foi criticada justamente por causa do nome, né? E ter essa visão binarista de homem e mulher, tirando as pessoas... que não se identificam com gêneros, agêneros e tal. E aí, querendo colocar numa caixinha como se fosse algo preconceituoso, sabe? E aí, a pansexualidade, ela veio como se fosse a solução desses problemas. E assim, na minha visão, não é, porque desde 1990, a bissexualidade, numa questão aí de luta da letra B, ela se identifica como algo a mais, em cima dessa binaridade. Mesmo que o nome dela retrate a isso, entendeu? Então, para mim, são as mesmas coisas que as pessoas que se identificam com cada sexualidade, entre bi ou pan, elas vão se diferenciar de acordo com o surgimento político delas. Porque a pansexualidade, ela surgiu enquanto movimento político e também de revolução sexual, nessa questão de fugir desse preconceito que as pessoas têm com pessoas trans, a gêneros e tal. Então, é uma aproximação aí do queer, querendo ou não. É por isso que eu vejo muito dessa diferença. Então, eu acho que o Chico ele poderia estar dentro dessas duas gamas, ou bi, ou pan, e... Bom, eu acho que... Por que a gente acha que o Chico ele se relaciona dessa forma diferente, dessa forma revolucionária? Porque nas nossas relações pessoais é tão internalizado essa questão de ser homem, ser mulher, se portar com isso, se portar com aquilo, que é, quando a gente vê uma pessoa, né, um ser, um personagem, que ele foge dessa regra imposta socialmente, ele é visto como é, uma questão assim, de liberdade, de algo que foge à regra. Sendo que, no começo, pelo menos eu achava que o Alex ele era sexual, justamente pelo fato dele ter aquela questão de ah, eu não quero trocar muitos fluidos com outras pessoas, eu não quero me relacionar com outros com isso, com aquilo e tal. E pode até ser, porque dentro da sexualidade tem muitas coisas. Eu não vou me estender tanto, porque é um conteúdo tão grande, tão enorme, que eu abri uma caixinha aqui e agora que fez boom para vocês também. Mas é uma questão justamente dele fugir do que é normalizado socialmente. É, a gente não tem um Chico falando assim que é, ser homem é isso, ser homem é aquilo. Mas quando ele é confrontado é, com seu irmão, né, que a galera chama ele de bicha, de boiola e tal, por causa do vídeo dele com a Maurília compartilhado, você vê um outro comportamento do Chico, sabe? Tipo, ele nunca quis falar essa questão, assim, ele nunca quis entrar nesses estereótipos. Então é por isso que é tão diferente, é uma forma de amar, assim, complexo, que a gente está normalizando, não normalizando, né? Porque normalmente a gente normaliza o que é ser homem, o que é ser mulher, os estereótipos que a gente carrega, ele tem que ter isso, tem que ter aquilo. Conta que o Chico, ele é o único personagem, assim, de homem, né, masculino, assim, que tem as unhas pintadas. Então, ele foge dessa regra de normalização de gênero desde o início. Também ali, quase no final, quando ele pinta o cabelo de azul na festa, se assumindo, assim, ele tá fugindo dessas normas de gênero e de sexualidade, assim, que são impostas. Querendo, quando a gente fala... Ah, eu vou me relacionar com uma pessoa, então já tem, nas pessoas já são carregadas essas questões pré-concebidas socialmente de como se relacionar. Então, é isso que ele foge o tempo todo do que é normativo.
Perfeito, Jaque, eu só tenho que te agradecer, porque você sempre dá uma aula aqui nesse podcast, eu aprendo muito com você todo episódio, e eu acho que é nesse caminho mesmo. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, na verdade, enquanto construção, né, ocidental, vindo dessa sociedade judaico-cristã, eu acho que a gente tem essa mania, né, de querer rotular, segmentar as pessoas, as situações. Então, eu acho importante a série vir trazer a construção desses personagens, porque a gente sai daquele negócio de ter que adivinhar o que, que a pessoa é, de ter que saber o que, que a pessoa faz, com quem que a pessoa fica. Isso é um ponto positivo para a série. E eu acho que todas as séries deveriam, agora, né, nessa nova geração, deveriam caminhar para esse caminho mesmo, sabe? Então, é só elogios mesmo nesse sentido. E é um debate que fomenta outras questões, né, que a gente já discutiu aqui nesse podcast, que é o entendimento do indivíduo na sociedade, né? Onde que ele está localizado na sociedade, como que ele se entende. Então, quando você entra nessas questões assim, você passa a ter uma visão mais ampla da coisa, né, Di? O que, que você pensa sobre isso?
Então, Blender, eu queria fazer uma adição também na minha fala e também em somar com a da Jaque. Porque eu falei o termo queer e não especifiquei muito o que é o termo queer. Porque eu acho que o termo queer... É um termo já antigo, né? Quem quisesse procurar, ele é um termo antigo. Era um termo antes estigmatizado, que era utilizado para xingar a comunidade LGBT lá nos anos 80, anos 90, lá nos Estados Unidos, quando começou a luta dos LGBTs, que antes era só visto como... que a nomenclatura era GLS, que, né, que era gays, lésbicas e simpatizantes. E depois houve toda a mudança da sigla, mas o queer é exatamente essa... Eu entendo que talvez o Chico se enquadre mais no termo queer exatamente pelo contexto revolucionário do personagem, porque ele não quer se enquadrar muito nos estereótipos de masculinidade e feminilidade, de ele não se enquadra no, muito no que é esperado, de se fosse um homem gay, não quer, e na forma como se ele se relaciona também com homens e mulheres, eu não sei se enquadra muito com a pansexualidade, a bissexualidade, porque eu, da forma como a Jaque falou, a pansexualidade tem um tom muito mais político para poder englobar as pessoas que fogem da binaridade de gênero. Então, eu acho que o queer é um termo interessante para se pensar do personagem, mas também não é necessariamente necessário, contraditório na minha fala, mas é porque ele também não quer se definir. Então, tipo, e a definição dos queer é também é não quererem se definir. Então, eu acho interessante pensar nisso. E a forma da, como a série traz isso, não só no personagem dele, mas também na personagem da Fran, também remete a isso, que também que diz que essa nova geração de jovens que se libertam mais na sua sexualidade, que se exploram mais, também não querem se definir, querem se conhecer, querem saber mais sobre sua sexualidade, sobre seu próprio gênero, se conhecer. Então, eu acho isso, achei a forma como a série apresenta isso muito interessante e enriquecedora, e também mostrando para a sociedade, que é um campo muito rico, né?
É isso mesmo. E, na verdade, não é que as pessoas não se conheçam, né? Ou não se entendam, né? A gente tem que deixar isso claro aqui. Mas faz parte dela esse processo de tá fora desses rótulos, assim, de tá fora desse entendimento que a sociedade insiste em ter sobre o que é sexualidade, o que é gênero, o que é sexo e tudo mais. Pessoal, eu quero entrar num debate aqui com vocês. Vamos sair aqui das drogas, da sexualidade, vamos entrar na juventude. Como é que vocês veem a juventude mostrada na série, assim? Ali a gente tem ali a escola, os meninos que vão pra festa. Vou ser sincero pra vocês, né? Na minha época de escola não tinha esse negócio de festa, não. Era só estudar, chorar e sofrer bullying. Como é que era pra vocês?
Pra mim foi um pouco de tudo, né? Mas tem que ver onde eu estudei. Por exemplo, eu estudei no... Aí eu já vou, né, trazer aqui pro pessoal mesmo. Eu estudei no Instituto Federal. Eu fiz o ensino médio lá e um curso. Então, no meu curso, me possibilitou fazer algumas viagens, conhecer outras pessoas. E aí eu pude ter acesso a algumas coisas e ter algumas visões que eram diferentes se eu não tivesse tido acesso a essa escola. E aí, por exemplo, na minha juventude, pelo menos, tinha muita festa. Tinha festa. Tinha aula, tinha viagem, mas isso é uma questão minha e é uma coisa pública. Eu sempre estudei em escola pública. E ver isso na série também me fez lembrar de muitas coisas, principalmente porque a série é ambientada ali na cidade de Goiás, né? Goiás Velho. E aí eu já fui em um evento lá chamado Corpo Indecente pela minha escola. Já fiz algumas apresentações e tal. E aí, bom, eu vejo a juventude apresentada na série Boca a Boca como ela realmente é, assim, fomentada pela questão de liberdade pessoal em diversos personagens. Então, como eu falei no início, a gente tem o Chico, que é underground, ele foge dessas questões, tem a sua sensibilidade, por hora impulsivo, também tem acesso a muitas coisas, por isso que ele sai da cidade dele e vem para Progresso. A gente tem a Fran, que ela tá se descobrindo enquanto a sua sexualidade, então ela tá naquela questão de experimentação, o que eu gosto, o que eu não gosto. Aí já é o contraponto do Chico. E aí a gente tem o Alex Nero, né, que ele é aquela coisa assim, tipo, eu sei do que eu não gosto. E eu sei aquilo que eu quero, e nos meus colegas, a visão dos meus colegas, isso não é normal. Que é aquela coisa assim de, eu vou ficar de boa, e aí eu vou me relacionar com a pessoa que eu tiver alguma ligação romântica, assim. É por isso que eu acho que ele pode ser assexual, porque na assexualidade tem isso. Tem uma questão de pessoas que podem se relacionar, que conseguem se relacionar com outras apenas quando tem essa ligação romântica, assim, ou um outro tipo de ligação. Enfim, a gente tem tudo isso, assim, os aspectos de juventude, nesses três personagens principais, nos terciários também, a questão de tem um personagem que beija o Chico, que ele tá dentro do armário, é o tempo todo sendo confrontado também sobre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gostaria, e também na nossa construção pessoal sobre o gosto. Será que eu tô feliz? Será que eu quero isso mesmo? E aquela rebeldia, aquela juventude, aquela alegria, eu vou, faço isso, eu vou, faço aquilo, ou até mesmo aquela coisa assim de eu não quero, eu vou ficar de boa e eu não preciso disso. Mas sempre a curiosidade. É isso que eu vejo abordando em Boca a Boca. Essa curiosidade, esse lema pessoal de estar sempre indo contra o normal, o sistema. Pelo menos essa juventude que mostra em Boca a Boca que é a juventude Progresso. Logo, o nome da cidade, né? Progresso, que quando a gente vai ver sobre as suas interações sociais, não tem bem essa questão do progresso, não. É bem tradicional e bem conservadora nos seus costumes. Então, refletida bastante.
O autor da série, inclusive, quis fazer um jogo. Ele tem uma entrevista dele que ele... Esse nome, Progresso, foi intencional.
Sim, e a gente vê durante o desenvolvimento da série. Também tem um protesto que eles fazem na escola, que eles colocam regresso. Acho que é isso, né, Diego? Regresso?
Não, é retrocesso.
Retrocesso.
Uma Isso é o que eu ia falar, porque, tipo, a forma como eles fazem esse jogo de palavras como crítica para a cidade, né, porque é uma cidade muito conservadora, com o nome de Progresso, e os jovens, depois que voltam da segunda festa, voltam mais ainda libertários, né, se eu acho que essa é a palavra certa, e vem fazendo crítica à cidade, fazendo lambe pregando na cidade, fazendo pichações de retrocesso. Então, eu achei muito interessante. Sobre a sua pergunta, Blender, sobre a sua... Como foi a nossa juventude, eu achei... Tipo, eu cresci em Goiânia, né? Eu nasci em Goiânia, cresci em Goiânia, então vou trazer mais para a minha experiência pessoal também. Meu ensino médio, que também foi escola pública, já foi há um tempinho, não vou falar o ano, né? Porque a gente não quer dar quando a gente está velho. Mas também ela foi muito movimentada, no caso. Tipo, teve Grêmio na minha escola, tinha muita festa. Muita festa, assim, promovida pela própria escola, ou então entre os jovens mesmo. Eu fui um dos jovens que foi para o Vaca Brava depois da aula. Quem for de Goiânia vai saber o que é saber sair da escola e ir pro Vaca Brava para ficar a tarde inteira.
Não, então... Diego, não sabe. Aqui na periferia a gente não tinha acesso a isso. Eu tô aqui no São José, Campinas. Nosso Vaca Brava nosso era a Praça Monte Cristo ali.
Então, eu estudei no centro. Eu saía de casa muito cedo, porque eu moro na periferia, né? Eu moro no Jardim Guanabara, mas que é a periferia, uma das periferias de Goiânia. Mas eu ia para o centro, o colégio que eu estudava era o Zé Carlos de Almeida, que aliás nem existe mais, o Ministério da Secretaria da Educação anexou como um outro prédio da secretaria, mas era lá e dava para a gente ir de Paca Brava, a gente ia a pé, assim, é um pouco distante para ir a pé, mas era sempre uma festa, assim, né, o percurso de ir e ficar lá na Paca Brava. Então, tipo, eu achei a representação da juventude na série muito próxima do que, pelo menos, eu vivi, entre aspas, porque não tinha as redes sociais não eram como são hoje, mas é a forma, é até uma adição que eu acho muito interessante, é o uso que eles fizeram das redes sociais, que foi muito inteligente, como é feito hoje, utilizando um aplicativo parecido com o Instagram, um stories parecido com os stories do Instagram. Então, a menina que também o Alex conversa, que ela tem um blog de vídeos e que ela parece que ela recebe alguma coisa por esses vídeos, não entendi direito, mas é muito atual. Então, assim, Eu achei muito interessante a forma da juventude, porque me lembrou muito um pouco da minha juventude de ensino médio.
Que bom, gente, eu fico feliz. Bom, vocês estão percebendo que é só a minha juventude que foi triste mesmo. Eu fui um jovem gafanhotinho que sofreu muito bullying, mas que a gente supera hoje em dia. Mas que é um debate importante para trazer para esse podcast, inclusive, também, né, Jaque?
Olha, não vou falar muito assim, né? Mas, assim, não vou falar, mas tô falando. Essa questão de juventude, ela é foda. Ela é tensa. Principalmente porque, por exemplo, eu parei de sofrer tanto bullying, assim, no ensino médio. Porque no ensino fundamental, que a galera falava
também,
sobre o meu
cabelo. Eu parei no ensino médio.
Sobre eu jogar bola, sobre isso tudo.
Sim,
porque,
sim.
Eu moro aqui na periferia bom, né? Também. Tipo assim, eu moro no Jardim das Aroeiras ali, depois Novo Mundo, e aí eu pegava 3 ônibus para chegar na minha escola ali no ensino médio, que era no centro, né? Eu falo como se a escola fosse, não sei, parecesse que não é pública, mas ela é pública e o ingresso dela até é por provas, assim. Então, foi uma questão bastante, bastante libertadora, a forma como eu pude me confrontar pessoalmente com aquilo que eu não via ou que eu não tinha contato, assim, de liberdade, de poder sair. Até porque minha escola, ela ficava próxima no centro, próxima a um shopping, que chama Banana Shopping. Então, às vezes, a gente saía ali e...
Meu cinema preferido
ali,
é lá.
Ia ficar conversando.
Fechou o Banana Shopping.
Eu não sabia.
Sim, não, né?
Empresa chinesa.
Não, mas compraram só a parte de baixo. A parte de cima ainda tá lá, que é a mais importante, que é o cinema e a praça de alimentação, né? Que alimenta ali todos os LGBTs de Goiânia. A galera toda vai ali pro Banana Shopping e tal. E aí é nesse contexto que eu me encontrava também. É, ali é a fuga do centro ali dos LGBTs, inclusive. A parada LGBT que acontece em Goiânia, ela passa por ali na frente do Banana Shopping. Acho que é bem representativo aí nessa questão. Então, tudo que a gente, pelo menos assim, que eu experienciei na minha juventude, enquanto parte dos meus colegas, eu vi sendo retratado na série, entendeu? Eu me vi na Fran, até porque, tipo assim, eu sou uma mulher negra e tal. Quando ela foi... que ela não falava sobre seus sentimentos e tal. E aí, infelizmente, aí é o spoiler que eu vou soltar, a Bel morreu, faleceu, né, sem saber que a Fran amava ela de alguma forma, gostava dela, sabe? Então...
Não, infelizmente, aqui no MovieCast a gente solta vários spoilers, né? Não tem como. Eu acho que, inclusive, já foi uma crítica que me fizeram nos comentários lá das redes do Bash, falar, ah, você solta spoiler, não pode. Eu falei, gente, mas não tem como, vocês têm que assistir também.
Eu tava me segurando pra não soltar spoiler.
Olha, eu tive que soltar esse grande spoiler, porque, assim, é uma questão pessoal minha mesmo também. Eu me lembro da primeira vez que eu fiquei, assim, com uma garota e que eu fui me confrontar pessoalmente sobre isso, sabe? Então, até eu me sentir, assim, e assumir pra mim mesma que era daquilo que eu gostava, que aquilo... foi ali onde eu me achei, foi tenso. Demorou muito, foi um processo assim que... um processo libertador e também amedrontador ao mesmo tempo, porque a sociedade, ela é tensa com LGBTs, né? Então eu já tive alguns acessos aí de violência mesmo, de verdade, inclusive ali no centro da cidade. Da cidade onde eu moro aqui. Então, quando eu vi a Fran ali, em Progresso, que é uma cidadezinha ali do interior do Brasil, com todas as questões pessoais, a mulher que ela gostava morreu de uma doença que depois ela sofreu com isso, eu fiquei assim, foi extremamente tenso para mim essa visão.
Por falar em cidade do interior, vamos pontuar aqui, né, gente, que a série ela é gravada uma parte aqui na cidade de Goiás, a antiga capital do estado. Então, é muito importante também, muito representativo para o nosso estado, ter uma série da Netflix gravada aqui no nosso estado, mostrando um pouco da nossa arquitetura, da nossa cultura. E isso é muito representativo. Eu acho que Goiás está no caminho, né, fugindo do eixo Rio-São Paulo de cultura, de Brasília. Então a gente está caminhando para isso mesmo, para ter essa representação nas telas, na cultura, no cinema. E eu fico muito feliz de um streaming como a Netflix dar essa abertura para o nosso estado, que é muito rico, né, gente? A gente tem muita cultura aqui e muita gente não sabe disso. Então, mais um ponto positivo para a série. Rapidamente, vocês podem comentar sobre esse tema?
Claro, até porque, como eu falei, né, anteriormente, eu já fui em alguns congressos, algumas coisas aqui na cidade de Goiás mesmo. Aqui não, né, porque eu sou de Goiânia, mas lá na cidade de Goiás. Por exemplo, aqui a gente tem o FICA, que é o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que acontece aí anualmente, sabe? Que busca discutir as questões do cinema. Também, a gente não tem na questão assim, de faculdade, na UFG, que é uma das maiores faculdades aí de Centro-Oeste e tal, presentes aqui. Não tem o curso do cinema, assim, pelo menos aqui em Goiânia. E lá, em Goiás, tem o curso de cinema que é dado pelo IFG, para a galera que curte e quer ir por esse caminho do audiovisual. É aí que a gente já vê a diferença, né? Desse aparato cultural, que Goiás é muito rico, Goiânia também tem algumas atrações que o governo traz, pelo menos teve uma mostra de filmes que foi gratuita, eu esqueci o nome da mostra agora, desculpa, mas quando eu era mais nova...
Eu participei de uma mostra que acontece em Goiânia, chamada Digo, que ela, eu fiz, participei de uma mesa que falava sobre LGBTs e a adição das cores preta e marrom na bandeira LGBT. E foi promovido pelo Digo, que é um festival de filmes LGBTs que acontece no Banana Shopping até, entendeu?
E esse ano não teve, né, por causa da pandemia.
Sim, não teve por conta da pandemia. Então, tipo, Goiânia tá de pouquinho em pouquinho entrando nesse cenário de produção de audiovisual. E é muito interessante ter essa série, que produzida pela Netflix, né? Que mostra as riquezas do nosso estado. Sem falar também que mostra a diversidade dos nossos territórios. E fogem dessa linha Rio-São Paulo.
Quer falar mais uma coisa, Jaque? Antes de eu chamar o próximo bloco, você quer falar mais um pedacinho? Fala para nós, então.
Sim. É que, por exemplo, né, nessa questão eu gostaria de complementar também. Tem um filme de um diretor goiano que é gravado em catalão, que ele foi selecionado aí pro Festival de Berlim. Então, nessas questões, é um filme de terror, né? Então, nessa questão assim, nacional e regional que a gente traz para cá, temos gente de muitíssima qualidade fazendo, produzindo cinema, produzindo filmes que são premiados e que fazem muitas discussões. Inclusive, essa explora a temática do LGBTQ+ e do erotismo. Inclusive, é muito bom aí. É uma indicação que quiser assistir, hein?
Fica a dica, né, Jaque?
Posso falar uma coisinha da série que eu queria pontuar, que eu gostei muito?
Pode, Rapidex, pode falar.
É a trilha sonora, que eu achei. Eu achei a trilha sonora da série muito incrível, por pegar várias referências da nossa regionalidade, misturar com sintetizadores, instrumentos de corda nacionais, e o uso do berrante. Eu achei o uso do berrante remixado muito interessante trazer para a série, que trouxe uma identidade de áudio muito nossa, entendeu? Eu achei que era interessante falar sobre isso. E o nome do responsável que ficou por conta da trilha sonora da série é o Gui Amaris, Ele é músico, compositor e produtor musical. Achei que era interessante porque ele trouxe pessoas como a Letrux, o Djonga, e para compor, né, todo o contexto da série musicalmente. Achei muito interessante. Eu não sei se foi feita uma playlist no Spotify, mas
foi feita e eu já tenho ela. Eu posso compartilhar com você.
Eu quero porque eu gostei muito. Pareceu
eu também gostei bastante.
Eu gostei muito da playlist do Chico, porque parece que a playlist do Chico foi feita para mim.
É incrível. Pessoal, a gente está caminhando para o fim, mas antes disso, a gente não pode falar das novidades do momento, né? Sobe o som aí, Cami. Vocês sabem o Jim da série Supernatural? O Jensen Ackles, ele foi confirmado para a terceira temporada da série da Amazon The Boys. Sim, ele vai viver o primeiro super-herói, um grande superstar ali. Ele está confirmado nessa temporada, então vale super a pena vocês ficarem ligados nessa série, hein? Você sabe a série The Crown, que está disponível na Netflix? As temporadas 5 e 6 vão ter uma nova princesa Diana, que é atriz australiana, que já foi super conceituada por outras produções, que é a Elizabeth Debicki. No comunicado da Netflix, fala o seguinte: o espírito de Diana, suas palavras e ações vivem nos corações de muitos. É uma verdadeira honra e um privilégio me juntar a essa ótima série que me prende desde o primeiro episódio, explicou a atriz no comunicado à Netflix. E, pessoal, já está disponível na Netflix também a última temporada de 3%, a série brasileira que mostra ali utopia, tecnologia, faz uma crítica social muito grande, muito forte, está disponível já e vale super a pena ver. E também Greenleaf já chegou no catálogo também. Recomendo vocês a verem, porque tem uma questão sobre o cristianismo, sobre a representação do negro na sociedade, sobre a representação da mulher, e faz uma crítica também a tudo isso. Então, confere lá. Pessoal, é isso. Foi bom o podcast hoje, hein? Rendeu bastante. Obrigado pela participação, Jaque. O que você tem para falar para a galera? Um tchauzinho.
Bom, gente, foi ótimo. Foi uma experiência incrível. Espero que tenha sido para vocês também. Assistam outras séries também com essas temáticas, com produções brasileiras e principalmente regionais. E é sempre bom pesquisar e até mesmo se descobrir no processo. Porque com Boca a Boca eu fui confrontada com sentimentos que me fizeram crescer pessoalmente, assim, ter uma mudada de chave em algumas questões que eu pensava. Então, é isso, deixo a indicação aí para vocês do filme Goiano lá atrás, e também sobre nessa questão aí mais de sexualidade e tal, A Vida e Morte de Marsha P. Johnson, disponível na Netflix.
Garota propaganda. Obrigado, Jack. Diego, obrigado por participar e volta mais vezes, cara.
Muito obrigado pelo convite, queria agradecer novamente por ter me chamado mais uma vez. Foi muito bom conversar com vocês. Eu achei que não seria tão rápido a minha sugestão e falar sobre a série que eu gostei muito de assistir. Pegando uma carona no que a Jaque falou, a gente tem que dar muito apoio para as produções nacionais. E já que ela fez uma recomendação, também quero fazer uma recomendação. Para quem não assistiu, assistam Bacurau. Porque em Boca a Boca tem o personagem do Maurílio, né, que é feito pelo Tomás Aquino, que faz o Pacote em Bacurau, e é um filme excelente, e eu acho que é interessante, todo mundo precisava assistir, entendeu? E é isso, muito obrigado a Jaque, muito obrigado Blender.
Obrigado eu. Esse foi o MovieCast, seu podcast preferido de cinema. Siga a gente lá no Spotify, também no Google Podcast. Lá no Instagram, a gente está como @portalbestseries. A gente também está no Twitter como bestseries01. Nosso site é o bestseries.com.br. Por lá você fica por dentro de todas as novidades. A edição de som é da Camila Oliveira. Nos ouvimos na próxima sexta. Até mais.
MovieCast. Podcast oficial do bestseries.com.br.